Eu sou o Bigode.
Eu sou o Pat.
E esse é o Cine Drive-In Podcast. Então, pessoal, voltamos aí, né, para desse mid-season aí que a gente estava, né, o outro podcast que saiu do Sete Samurai já tinha sido gravado, a gente ficou aí de fériasinha, e voltamos aí com uma lista de vários filmes, entre eles esse que nós vamos conversar hoje, O Segredo dos Seus Olhos, um filme argentino com um dos maiores atores argentinos conhecidos mundialmente, o Ricardo Darín. Temos a Soledad Villamil, Guillermo Francella e Javier Godino. E, cara, é um filme de 2010. Estamos aqui na data do Brasil, segundo o Google. O diretor é o Juan José Capanella. E ganhou aí, né, o prêmio de Oscar de melhor filme estrangeiro. Cara, na verdade, o filme... Ele é lançado na Argentina em 2009, tá? É uma produção hispano-argentina. Eu vou começar logo falando com o Pato, como sempre, né? Aqueles maneirismos, né? Até tem a ver, esse maneirismo tem a ver com o tema do filme. Pato, não é a primeira vez que você viu, você falou aí que acabou de ver o filme mais uma vez. Como foi revisitar O Segredo dos Seus Olhos? Continua com as mesmas impressões ou não?
Não, eu continuo. Eu tinha visto o filme na época, né? Que foi um filme que fez muito barulho, assim. E indiquei aqui pra nossa pauta porque tinha muita vontade de revê-lo. É claro que é uma experiência diferente, porque como eu já sabia o final, acabei, assim, prestando atenção, acho que... das coisas mais periféricas do que na linha central, assim, que vai seguir na trama. Então, dessa vez, eu acabei, tipo, prestando muito atenção em outros personagens, né? Pode falar um pouco da trama?
Claro, claro. Vai lá, fala aí.
A gente tá na Argentina. É um filme de época, né? Não sei precisamente, acho que é na década de 70.
Eu acho que é o segundo governo Perón, se eu não estiver enganado.
Uhum. Mas aqui aí já avança um pouquinho na história, né?
O segundo mandato é quando avança lá naquela parte da história, mas vai falando aí.
Uhum. Mas enfim, é um filme que já passa na década de... talvez na virada para os 70. Há um assassinato hediondo, né? Na verdade é um estupro seguido de assassinato. O Ricardo Darín, né, que é o protagonista do filme, Benjamin Esposito, o nome do personagem dele... e trabalha num gabinete que seria o equivalente aqui à promotoria de justiça. E eles coordenam a investigação do caso, né? Aí vai tendo o caminhar dessa investigação ao longo do tempo, né? Só desse esse breve sinopse para falar que, por exemplo, acabei tipo, focando mais na coisa na personagem da Irene, a personagem do viúvo. A Irene, que é como se fosse uma sub-promotora ou chefe de. Ou assessora de gabinete, ou algo assim, né? Que ela responde ao. Ela é segunda na hierarquia em relação ao promotor que tá no topo desse gabinete.
Futuramente ela vai ver a promotora, né? O Ricardo Darín ali é um oficial de justiça, mais ou menos, né? Primeiro secretário que eles falam ali, né?
Uhum. Que o oficial de justiça aqui no Brasil é a que faz mais intimação, né?
Ele é o primeiro oficial que fala lá.
Ela usa várias nomenclaturas diferentes, que ela é fiscal de justiça, que não tem aqui.
Ela é secretária do tribunal, ela, que eles falam. Que não seria uma secretária, né? Seria secretária em outro sentido.
Então. O promotor, que ela vê ocupar no futuro, chama ela de fiscal, né? Mas ele, enfim, é como se fosse todo mundo do Ministério Público, né? Só para diferenciar de órgãos policiais e órgãos estritamente judiciários, né, com juiz e tal. Então é como se fosse o Ministério Público da Argentina que eles estão trabalhando e presidindo o caso, né?
O Pato, eu vou te fazer uma outra pergunta aqui, porque resumindo também o que o Pato falou, o que acontece? Eles vão para o Esposito, ele vai, né, o Ricardo Darín, para a cena do crime, a qual ele não quer pegar, né? Eles até falam que é a vara 18, mas eles têm que dividir lá os casos e tudo mais, e acaba que o Ricardo Darín vai lá. Eu já vou te fazer uma pergunta, Pato, que eu fiquei nessa dúvida aí. No momento ele não quer pegar o caso, né? Ah, e obviamente só deixar uma conta aqui. Como é que a gente vai ver essa trajetória do filme? O Ricardo, a gente tem duas linhas temporais do filme. A linha no presente e a linha no passado, que vai avançando cronologicamente. Né? A linha do presente é o Ricardo Darín reencontrando a Irene, né? Ele aposentado agora do tribunal, e ele está indo lá falar para ela que ele vai reabrir o caso Morales, né? Que é a Liliane Morales.
É uma linha que se passa 25 anos depois.
E o que acaba acontecendo? Ele meio que vai ali pedir uma permissão, voltar a ver a Irene, e o que eu acho engraçado é que ela fala assim, pô, se passaram 20, 25 anos, né? A gente nunca mais falou desse caso, né? Falar do caso Morales é voltar ao passado deles. Um passado mal resolvido. Não sei se você concorda comigo. E o que eu acho interessante nesse início do filme, aí voltando à linha condutora, e a gente vai falando do filme, que ele não queria pegar o caso. O Ricardo Darín é o malandrão do escritório. Ele não é malandrão no sentido pejorativo, que é o cara que não deixa de trabalhar, não sei o que lá. Ele leva as coisas ali um pouco mais na maciota. Ele sabe lidar com o trabalho dele. Ele sabe fazer o trabalho dele muito bem, né? E o que eu acho interessante que eu queria te perguntar, que é o seguinte, por que você acha que ele acaba pegando o caso Morales, o Pato? Eu tava pensando, eu vou responder e depois vou pedir pra você responder, que eu fiquei na dúvida por que ele pega o caso. Eu não sei se ele pega o caso pela crueldade, porque ele acha que aquela mulher parece com a Irene e poderia estar acontecendo aquele caso com ele ali. Eu não vou negar, porque eu fiquei com essa dúvida, sabe? Por que que ele decide pegar o caso depois? Por que que ele se solidariza com esse caso? Eu queria saber tua opinião sobre isso.
Inicialmente, eles só são avisados da ocorrência, né? Que alguém lá do Ministério Público acompanha a cena, né? E fica essa coisa de jogo de empurra, joga para um gabinete ou para o outro, aí um procurador aparece, né, eles aceitam, mas ele já vai, mesmo chegando lá, ele já chega resiliente, assim, né, tipo, já conversando com um investigador lá de polícia, que já é para passar para outro gabinete, né, então, até que ele vê, de fato, a cena do crime, né. Eu acho que tem uma coisa aqui, dele ver a Irene, sim, mas acho que, mais do que isso, ele vai ter, tipo, acessibilidade, né? Tipo, uma mulher garota, né? 23 anos, né? Jovem, bonita, plena da vida. Mas eu acho que ele se fixa mesmo, vira uma obsessão pra ele quando ele vê o viúvo, né? O marido dela.
Sim, sim. O primeiro passo é ele se solidarizar. E quando ele vai ao encontro do viúvo, é que ele pega o negócio. Porque ele não consegue. Ele fica pensando como é que o cara vai viver, né? Porque eu não sei se isso tem muito a ver. Não é um cara bonito que casa com a Liliane, eu acho, né? Liliana, né? Então, eu acho que ele se solidariza de tipo assim, cara, esse cara casou talvez com o amor da vida dele. Uma mulher que talvez não desse nenhuma moral pra ele. E, cara, eu preciso resolver esse caso pra esse cara, sabe? Preciso dar uma resposta pra ele, sei lá. Não sei.
Não, tipo, não que o cara seja feio, ele é um cara normal.
Mas é muita areia pro caminhão dele, ela.
Não, mas eu não acho nem que seja isso, mas é que ele vai. Quando o viúvo fala com ele, ele vai descrever como conheceu a vítima, né, a Liliana. Aí ele fala: nossa, nem acredito que um homem como eu conseguiu uma mulher dessa na minha vida, na vida dele, né?
Sim.
Fala de uma forma muito encantada. Eu acho que ali que ele define que quer mesmo seguir com esse caso, porque as palavras do marido é que cabem dele com a Irene, sabe?
Sim, também.
E acho que é ali que fixa a vontade dele resolver esse caso, porque ele tem empatia com o marido, com o amor, a devoção que o marido tinha com ela, que é algo que ele tem com a Irene, de certa forma. Só que
por mais que dê a conheço há poucas horas, né? Ele se apaixona à primeira vista pela Irene.
Aham.
E tem isso, porque eu não sei se tu reparou, tu falou que viu umas as coisas periféricas. Quando ele olha para o corpo da vítima, ele olha para ela e dá um close na mão dela. Então ele vê, caraca, ela é a esposa de alguém.
Sim.
Saca? E eu até vou adiantar uma coisa que eu poderia perguntar depois, mas eu vou adiantar. Você acha que isso também tá ligado à questão do o segredo dos seus olhos? Porque ele fala, né? Ele tem um momento que ele e a Irene estão no presente, né? Conversando na cafeteria. Ele fala, os olhos falam muito. Porque ela fala que ele acha estranho. Porque eu não vou negar, não sei se quando você viu a primeira vez você notou isso, né? Eu tô adiantando as coisas, mas a gente vai voltando, pessoal. Quando ele vai na casa do viúvo, ele pede pra olhar as fotos, né? Não? E eu falei, porra, tem um cara olhando pra mulher ali. Esse cara é estranho, hein? E a câmera foca, né? Ela chama atenção para aquilo. E o interessante é que eu vejo o Exposito, ele e o Gomes são a mesma pessoa para mim. Ambos olham as duas mulheres com admiração. A diferença...
Não, o Gomes é o...
Não, eu tô falando dele mesmo, eu tô falando do assassino. Porque o Gomes, ele também, por mais que... Ele também ama a Liliana. Só que eu vejo...
Ah, ele... tá. Você tá dizendo em relação às fotos, né?
Sim, sim, sim. É, quando ele tá olhando. O que eu vejo é o seguinte. O Gomes e o Exposito, eles são uma face da mesma...
Só pra adiantar, então. O Gomes é o principal suspeito que o Exposito diagnostica, porque quando ele vai ver a casa da vítima, conversar com o viúvo e folhear os álbuns de fotografia... Esse Gomes é um conhecido amigo de infância da vítima e tem algumas fotos que ele tá mirando ela assim...
Tá todo mundo olhando pra frente fosse... e ele tá olhando pra ela fixamente.
Uhum. Como se ele tivesse alguma fixação por ela.
Sim, eu vejo o Gomes e o Exposito parecidos no sentido que os dois amam e são aficionados pelas mulheres. A diferença é que o Gomes, ele é tóxico.
Não, é que eu não consigo definir o Gomes, porque o Gomes não é desenvolvido, a gente não sabe se ele...
Não, eu digo pela
questão... Eu não consigo chamar de amor que o Gomes sente.
Não, eu não digo nem de... Tá, eu vou repetir. Não é nem... Eu vou retirar. Eu não tô nem dizendo na questão dele ser apaixonado por ela. Mas pela que... Porque eu acho que tudo...
Obcecado.
Porque eu acho que tudo começa com a questão realmente, né? Não vou dizer que é o segredo, mas tudo começa realmente com os olhos.
Uhum. Né?
Então, você poderia ver uma fixação do Gomes pelos olhos dele. Então, tipo assim, enquanto tá todo mundo olhando para várias coisas, o Gomes, ele tá... Qual o segredo ali? O segredo é que ele é o único que tá olhando para Liliana, né? A vítima, no caso. Então, eu acho interessante esse ponto, que eu consigo ver um paralelo entre os dois. Não que eles sejam iguais, mas na questão do olhar, do tá fixo ali, né? Porque o Exposito,
assim,
né? Ele olha, você vê cenas que ele para e olha pra ela, na cena ali que ela chega e o cara lá, o amigo dele, o Sandoval, tá sacaneando o juiz ali, né? O promotor, no caso, que ele tá lendo a parada que ele escreve. Aí ela, não, tá ruim. E ele fica olhando pra ela... E ela vem e para de frente pra ele e ele fixa ali no que ela tá falando, sabe? Essa admiração. Sim,
essa coisa dos horários... Até mais na frente do filme tem um... Né, na linha do presente, né? 25 anos depois. Eles olham fotografias da época que eles trabalhavam juntos. É, que, se não me engano, até uma comemoração do noivado dela.
Sim.
E ele tá na foto mirando ela, né?
Do mesmo jeito que o Gomes está olhando a Liliana de longe, né? Esse paralelo, né?
Sim. Nisso tem um paralelo, mas dizer que os sentimentos do Gomes já é demais,
eu acho. Não, eu fui exagerado aí, não vou negar, mas eu vejo esse paralelo entre os dois. Fala.
O sentimento do Benjamin Exposito vai ser compartilhado com o viúvo, né?
Sim.
Tanto é que ele cria esse vínculo com casa.
Sim. Por isso que eu fiquei pensando nisso no início. Fala.
Não, e diversas cenas que os dois estão juntos, a Irene e o Benjamin, do nada, tipo, sei lá, ela tá falando, focada num assunto, e ele tá meio que viajando, olhando pra ela. E acontece o contrário, ela também começa a olhar pra ele assim, e aí ele tá falando de qualquer outra coisa, assim. Então, tem uma coisa mútua entre os dois em relação aos olhos, sim. Tipo, ou talvez também pra brincar com o título do filme, né? Que os dois se amam pelos olhos, mas se amam em segredo, sabe?
Sim, isso é perfeito. Eles sabem que eles têm alguma coisa, né? E voltando ali pro início realmente do filme, eu acho interessante esse primeiro momento do Esposito, porque ele não quer pegar o caso, mas quando ele chega ali na cena do crime, ele fala, cara, não, tá bom, eu vou lá no Banco Mundial, né? Nacional, na verdade, eu vou lá conversar com o viúvo também. E é o que a gente fala, né? Ele vai ali e fica uma fixação dele. Uma coisa que eu queria te perguntar, que eu acho que é válido, né? Eu tenho quase certeza que eu falei isso quando dei também um panorama do filme, é que o Esposito, ele tá aposentado no futuro, né? E uma coisa que eu vou dizer que eu acho que é perfeito, você percebe realmente, eles conseguem, sem nenhuma tecnologia, com uma boa maquiagem, colocar o Ricardo Darín no passado muito mais novo, né? Todos os personagens, praticamente, né? E você percebe realmente que os anos passaram pros dois, né? Enquanto no presente, no passado, né? A Irene, ela tá de cabelo grande, né? Ela passa realmente uma questão jovial. Ele, quando ela... vão pro presente, eles cortam o cabelo dela, tiram os óculos, né? Você percebe que o tempo passou, né?
Aquele penteado da virada dos 80, 90, mais volumoso o cabelo.
Sim.
E tal.
Sim. E o que eu acho interessante nisso, né, além disso, né? É ver... Porra, esqueci o que eu tava falando. Puta que pariu. Eu fui falar uma coisa e esqueci da outra, mas... de qualquer forma, o que eu queria falar... Ah, lembrei. É que eu fico pensando até que ponto todos os fatos que ele narra ali são reais. Porque o que a gente está vendo, querendo ou não, é ele escrevendo um romance. Ele está escrevendo um romance. Então, até que certo ponto, as coisas foram desse jeito que ele está imaginando, né? Porque tem um momento que, lá pro final do filme, que o viúvo, ele fala, cara, isso aqui parece mais um relato, não parece um romance.
Mas se for relato, parece... de veracidade, né?
Porque... quando eu digo eu ponho essa...
É como ele é promotor... ele não chegou a ser promotor, mas como ele trabalhou auxiliando, né? Ele escreveu muita petição e ele até brinca. Aí ele fala, agora você vai dar de romancista? Não, eu escrevi a vida inteira, né? Sim. As peças processuais, né? E a estrutura de uma peça processual é iniciar com os fatos.
Sim.
Agora você me confundiu. Uma peça processual, você tem que fazer o relatório dos fatos.
Sim, a narrativa dos teses, fatos.
Não, é que do jeito que você falou, se resumir isso. Mas é basicamente dividido em três partes uma peça processual: os fatos, as teses e os pedidos.
Uhum.
Então, quando o viúvo lá falar, isso aqui parece mais um relato, é porque. É o cacoete dele, né?
Sim,
é o vício dele. De escrever os fatos do
processo. Não, o que eu quero dizer é que, tipo assim, que ela... Porque lá pro final do filme ela fala, cara, não foi bem assim que aconteceu. Tá bom, melhorando até o que eu disse, ele conta do jeito da perspectiva dele das coisas, né? Obviamente porque ele não sabe a perspectiva dela. Ele imagina.
Mas eu vejo essa cena que ela leu o primeiro rascunho, né? Primeira versão, ela também meio que no blefe, né? Tipo.
Também.
Tipo, é verdade mesmo que você sentiu aquilo por mim naquele momento? Ela queria tirar aquela confissão dele, sabe?
Sim. Os filmes que tratam de amores passados não resolvidos, eles têm esses clichês, né? De como cada um enxergava um momento X da situação, né? Isso é interessante. O que eu acho que eu fico ali pensando num filme em si é como realmente ele embarca naquilo ali, né? Desculpa ser repetitivo, mas o que eu acho legal é isso, dele entrar na negação de não querer pegar o caso e ele ficar ficcionado com aquele caso. Pra ilustrar bem, cara, é aquele típico filme americano policial, que o cara lá... True Detective, né, se a gente parar pra pensar, né? É o cara que ele se aposenta, mas ele volta a reviver aquele caso ali, né? Ele não, ele faz meio que... Porque o que acaba acontecendo? Ele vai falar com o viúvo e ele fala, né? E essa cena é engraçada. É porque aqui não tem pena de morte, né? Aí o viúvo fala, cara, eu não sou a favor da pena de morte. Eu acho que ele tem que ficar vivo e ficar vivo ali esquecido e o caramba quatro. Não, eu também não sou a favor da pena de morte. Mas com certeza ele vai pegar uma perpétua, porque é um estupro seguido de morte e o caramba quatro e pereré pororó. E eu acho interessante isso, porque o filme ele vai dando as pistas pra gente.
Sim. E nesse caso, nessa cena específica, o Viúvo pergunta, quando ele for pego, qual vai ser a pena dele? Aí, perpétua. Aí o Benjamin, né, Esposito, fala, é porque a gente não tem pena de morte, mas quem sabe poderia ser caso de pena de morte. O Viúvo, não, perpétua, né? Se é a justiça é perpétua. E pena de morte, pra quê? Talvez ele vai receber uma benção que eu queria pra minha vida, né? Que era acabar com esse meu sofrimento. E eu vou viver anos e anos com esse tormento. E ele vai ser sumariamente poupado da justiça, que é a prisão perpétua.
Sim, sim, sim. E o que que acaba acontecendo no filme, né? Acham, né, eles vão fazendo as julgações e até então falam pro Esposito que prenderam o cara, chega lá, que passou esse caso pra eles, né, que insistiu que o caso era deles, um cara de uma vara ali, vamos botar assim, vizinha, e ele vai lá ver os acusados e ele fala, cara, ele volta e fala, cara, esses caras são inocentes, espancaram os malucos, né, e ele volta falando, né, cara, tu fez merda, esses aqui não são os culpados, e o cara é quatro, e o filme também já deixa outro, ele deixa dois ganchos ali interessantes, né. Ele briga com o cara e fala, cara, tu nunca vai mais pisar nesse tribunal. E o cara fala ali, né, o famoso jargão brasileiro, tu não sabe com quem tu tá falando, né? E isso vai deixando... O filme, ele é muito bom porque ele vai apresentando pontos e ele vai deixando os pontos ali pra ele ir se ligando todos esses pontos ao final do filme.
Sim, o roteiro é muito amarradinho. Tem muitas coisas que vão rimar mais na frente e tal, né?
Sim, ele é muito...
E no caso, esse aí é o... É, e no caso, o Benjamin até denunciou o Romano, né, que trabalhava no outro gabinete para onde foi o caso, né, que ele empurrou. Porque quando ele viu, foi apresentada a solução, não, foram dois operários que estavam trabalhando uma reforma num outro apartamento acima, né, em relação onde a vítima morava. Ele achou estranho, né, foi lá ver... Os dois, e os caras estavam espancados, né? Foi a confissão nada espontânea, né? E aí ele toma o caso pra si, definitivamente, né?
O cara, como você disse, né? O cara se envolve, tipo assim. E eu acho interessante que foi o que eu disse: ele é malandrão, ele é sagaz na parada que ele faz. Ele nota as coisas, ele é um bom observador também, sabe? Quando ele vai falar com o policial, né? O policial fala, e o policial até não é babaca, né? Ele fala assim, cara, eu tinha que ter observado isso. Cara, tu observou uma parada que ninguém observou, sabe? Ele, não, pô, tem aí uma malandragem, não sei o que lá. Então, tipo, eu achei isso muito bom, porque ele é um personagem que ele é esperto, ele é inteligente, ele é determinado, né? E, cara, assim, eu vou dizer que o personagem também que é muito bom é o parceiro dele, que é o Sandoval, cara. É um personagem, sim, assim, sensacional. Porque é um cara que tem problema com bebida. Você pensa que ele é um inútil, mas ele não é um inútil. É um cara esperto pra caramba também, né? Só que ele é cheio de, também, leng-leng, né? Chama ele de meretíssimo. Sempre tá chamando alguém de um jeito mais...
E o Sandoval, ele conta muito vantagem, né? Especialmente no bar, né? Que eles são... na verdade, são dois funcionários mais de auxiliares de justiça, né? Em relação aos promotores e tal. E no bar, não. Esse aqui é o ministro, esse aqui é o chefe. Eles colocam a banca, né? De que são altos funcionários do Estado.
Ali. Sim, sim.
E... A maneira que ele atende o telefone é sensacional, assim, né? Que ligam pro gabinete, ele atende. Alô, Banco Nacional de Esperma, sei lá o quê. Ou então, Comitê Revolucionário da Luta Armada.
Banco
cada
de
hora que ele atende, cada hora que ele atende, ele inventa, assim, um lugar inusitado, assim.
E ele tá pouco se fudendo, né? Não, tipo, foda-se, vou fazer, Dani. Parecia eu quando eu trabalhava, era estagiário no TJ, que era aqueles... Parada de propaganda ligava e eu passava um trote reverso, né? Eu ligava a parada de funerário e eu dava corda pro pessoal e o caramba quatro. Tipo, eu me vi ali num momento...
E é interessante, né, que no início do filme, né, quando chega a Irene, aí o Sandoval vai cumprimentar, ela vai passar por eles, né, até chegar na sala dela, e o Sandoval faz um gracejo, assim, né, de tipo, aquela cantada tão fajuta que é só a gracinha mesmo, Mabri. É, inconsequente. Aí o Benjamin fica puto, né? Não, como... É, como você falta com respeito com ela? Pra mim é fácil, sabe por quê? Porque eu não amo ela. Ao contrário de você, você ama ela. Então, você tem essa... essa cerimônia toda pra falar com ela.
Sim, a piada é mais ou menos assim. Ele fala, doutora, a senhora é um anjo de luto? É uma coisa assim, a senhora... por quê? Não. A senhora é uma anja? Alguma coisa assim. Por que não? Porque a senhora é uma anja de luto. Ah, não, isso aqui é o que as anjas usam pra disfarçar as gordurinhas, que não sei o que lá.
Pra emagrecer 3 quilos.
Ela mesmo leva na brincadeira, né?
Uhum.
A parada.
E engraçado é que quando ele vai na linha presente ver a Irene, né, pra falar sobre o livro que tá escrevendo, ele vai brincando com as mulheres lá da promotoria, né? Nossa, abriram a porta do céu, porque passou um anjo aqui. Tipo, ele faz uma piada do estilo do Sandoval, né? Tipo, tu vê que tem um legado da relação deles no comportamento dele futuro, que ele já fica velho, né? Mais desencanado e tal.
Eu até botei aqui que ele... Eu escrevi aqui que eu botei assim. Ele é um galanteador com limites, né? Porque a mulher conhece ele, né? Ela fala, esposita. E depois ele passa pela outra mulher antes de entrar na porta e fala assim, abriram as portas.
Aí para pela metade, né? Fica se comédia, assim.
E o Ricardo Darín, assim, por mais que eu tenha visto dublado, meu hábito de ver filme dublado, né? Até quem dubla ele é o ator que faz o Kiko, né? Esqueci o nome dele agora. E a dublagem está muito boa, mas você percebe que o Ricardo Darín é um puta ator, né? Os trejeitos, o modo como ele se porta e tudo mais, eu acho que você consegue perceber também quando o cara é um bom ator, quando você, mesmo vendo dublado, você vê a representação do cara no corpo dele, no olhar dele, né? Fazendo aí, aproveitando aí o título do filme Segredo dos Seus Olhos, você vê ali, né, um peso no personagem. E não sei o que lá, Machado, eu só lembro agora o sobrenome dele. E o dublador dele, né, o Machado, Nelson Machado, também transparece muito isso. Você vê, eu acho que não é o primeiro trabalho que o Nelson Machado dubla dele. Eu tô aqui com 9 Rainhas na cabeça, mas eu não tenho certeza.
Uhum.
Mas.
9 Rainhas é com o Darín também.
Não, eu tô falando o Nelson Machado dublando ele.
Não, faz sentido ele ser...
Ah, sim, ser o dublador.
Durante uma época, ser encarregado a sempre fazer os filmes.
Sim. E que foi o primeiro filme até que eu vi do Ricardo Darín e fiquei apaixonado. O grande lance que eu acho também interessante, né, o filme em si, é que é essa obsessão dele, né, e como as coisas vão se resolvendo entre ele e a Irene no futuro. Porque aquilo, o caso Morales é a relação deles inacabada, é a relação deles que não foi pra frente. Porque a gente sempre fala pontos do filme, que eu acho que também é mais interessante do que a gente falando tintim por tintim, a gente vai divagando. Tem uma cena que é muito boa quando, acho que essa mesmo, o Ricardo Darín, né, o exposito, ele tá passando pela estação do metrô, do trem, né, e ele vê o viúvo ali. Aí ele para ali pra falar com o cara depois de um tempo, né. Aí ele fala, pô, não, agora eu saio mais cedo, eu saio do trabalho, eu vou tal dia, eu tô aqui pra saber. Esse cara, o que acontece, né, até contextualizar. O Ricardo Darín fala que tem esse suspeito pra ele, e o cara, no momento de, sei lá, desespero, ele consegue o telefone e liga pra casa da mãe desse cara, né, do Gomes, né. Aí ele fala que tá oferecendo um emprego, mas fala naquele falar de gagueira, de choro, e ele vai falando
quando a conversa chega no nome da Liliana, né, ele começa a ficar claudicante assim, pra segurar o choro, então.
Sim, e ele desliga o telefone, né, e quando eles vão investigar, né, as pistas que ele tem, que ele trabalha numa obra, o cara fugiu. Provavelmente a mãe dele falou pra ele, né? Ó, Liliane, que não sei o que lá. O cara é suspeito, vamos ser sinceros, né? Vamos meter logo que o cara matou a mulher, né? Não é mais segredo pra ninguém.
É, quando você vê o filme pela primeira vez, você até acha que vai ser um falso suspeito. aquele clichê de roteiro, sabe? Sim,
até porque não é esse
porque o aparente...
do filme, né? Assim, em teoria.
É, mas quando você tá assistindo pela primeira vez, você tá começando a ver o filme, você acha que vai ser o clichê do falso suspeito, porque é apresentado muito cedo o Gomes como principal suspeito. E... é claro, aí... depois de terminar o filme, como você falou, você vai ver que o filme não se sustenta nesses clichês.
Sim.
É. Mas é só pra ir explicando, né? Porque fica claro depois que a gente vê, né? E pensa no filme todo.
Não, eu não vou negar pra tu que eu já comecei, depois que ele foge da obra, eu fixei pra mim que realmente ele era o culpado. E nesse ponto eu vou falar pra tu que é esse filho da puta. É que eu fiquei na cabeça de, vai ter uma outra reviravolta. Não sei qual é. O que foi bom eu não saber. Mas, tipo, o cara foge. Aí passa um tempo. Aí o cara fala, porra, o cara deu mole. Que até na cena que eu falei pra vocês, que ele fala da questão dos olhos e tudo mais pro investigador. E depois passa um tempinho a mais, né? E ele encontra o cara fala que tá lá, todo dia ele tá investigando ali o paradeiro, né? Pra ver se acha o cara. É. E é quando ele volta a falar assim, cara, a gente tem que reabrir o caso. E ele vai lá no gabinete, aí ele fala...
Ah, sim, é que ele encontra o
viúvo.
Viúvo, né? Na estação de trem, né? É. Aí ele fala, não, eu tenho três lugares que suspeito que ele frequenta e cada dia da semana eu vou num deles ficar...
É porque ele vem do interior. Tocar
e a ver se aparece.
É, ele vem do interior, então ele vai ter que vir por aqui. Aí ele, uhum. Ele chega pra Irene e fala, cara, eu preciso falar com você. Ela fala, agora esse filho da puta vai se declarar pra mim. E você vê, ela, então fecha a porta. Aí ela vai fechar a porta, na verdade, aparece o Sandoval. Sandoval, calma aí, é um papo particular. Não, não, eu chamei o Sandoval pra vir aqui. Você vê que ela... Você vê na fisionomia da atriz que ela...
Ficou decepcionada.
Ela fica decepcionada, sabe? E é quando ele pede pra reabrir o caso. E é legal ali porque...
É.
Fala.
Não, é engraçado no filme como os acontecimentos do caso vai influenciar na relação deles, né? Porque Sim. A partir do momento que eles colocam o Gomes como suspeito, ele sai da pensão, né, que estava morando, eles não conseguem achar ele no primeiro momento, aí vão atrás da mãe dele, né? Eles não conseguem autorização judicial para fazer uma busca e apreensão de documentos e tal. E ele vai... A revelia, né? Ele vai sem pedido judicial por conta própria ir na casa da mãe dele e invade a casa dela para procurar cartas, né? Que era muito comum na época e acaba encontrando, né? Só que aí a polícia local abre o inquérito, né? Porque eles dão bandeira lá e descobrem que invadiu a casa da velha, apesar de não ter roubado nada, né? De material mesmo. E o promotor-chefe acaba sabendo, né?
E fecha o caso, né?
Fecha o caso. Só que aí ela se sente muito traída profissionalmente, a Irene, por eles terem agido nas costas dela.
E ela se é superior,
e ela, né? Isso. E acaba que aquele momento é meio que o momento que ela decide se noivar com outro cara. Talvez um namorico dela e tal. Ela nunca tava... É, até então, noivado não é compromisso, né?
Sim.
É, não é definitivo, né, e tal.
Nenhum casamento né? Mas o noivado não... É aquilo, ó, pode acabar, né? O casamento é a coisa mais certa. Nós vamos ficar, né?
Uhum. É, porque vai saber, sei lá, ela tá namorando o cara há 3 meses, ficou noiva, você nunca leva fé de verdade e tal. Mas quando... Aí nisso fecha o caso, né? Depois da merda que o Benjamin faz e tal. Aí quando ele encontra o noivo... O viúvo na estação, ele se motiva, né? A devoção dele pela mulher, ele é sempre uma coisa que toca ele e tal. Aí ele vai ter essa cena que a Irene fica frustrada, porque ele chega, tipo, ele chega com...
Ele vem esbaforido, ele fala, cara, eu preciso falar com você.
Tipo, você vai pedir demissão? Você vai pedir alguém em casamento? Você tem um comportamento totalmente estranho do seu normal, né?
Sim.
E ela percebe ele se aproximando de maneira... Ó, ele vai dizer algo que normalmente nunca diria. Aí ele vai... Não, a gente tem que reabrir o caso. E ele até traz o Sandoval pra conversa, né? Aí que ela se toca que não viria o pedido aqui. Que ela tava querendo ser demovida do noivado e tal.
Sim.
E aí o Sandoval solta a piada. Não. Ela fala pro Sandoval, não, quer dizer que você... Que eu altere o processo, né? Fazendo meio que uma falsificação, né? Pra fingir que não foi arquivado e continuar ele. Isso é uma boa ideia, sei lá o quê. E...
Não me venha com piadinhas.
E é isso, né? Tu vê que quando ele pisa na bola profissionalmente, ela meio que canaliza essa raiva aceitando o noivado de outro homem.
São dois burros, né, que... Pato? São dois burros, né? Porque...
Sim.
Eu já passei por isso, cara. Por isso que eu me identifiquei muito com o filme, sabe? Eu já passei por essa... Ela fala, você é um tonto. Eu já fui muito tonto, assim, sabe? De... É por isso que eu... Deixa pra lá.
E quando ele parece pra reabrir o caso, ela, tipo, acha que é a chance dela de se livrar desse noivado, né? E não. E... Mais pra frente, né? Ela chega até a intimidar ele, né? Que já é na véspera mesmo do casamento dela. Não, você tem... Eles combinam se encontrar no café depois do expediente. Não, você... É, a gente se encontra aí 8 da noite, depois do expediente, no café e tal. Pra você me convencer do contrário, né? Ela dá esse ultimato de ser a última chance pra eles ficarem juntos, né? Aí só que acontece outra coisa no caso... Que vai interferir no relacionamento dele, né? Porque
sim.
Não vai ter esse encontro, na verdade, pra ele demover ela.
Sim. O, essa cena que você falou que eu esqueci de falar, né? Que eles vão lá na casa da véia e dão um bico no cachorro. Tem que lembrar disso. É que a gente tá numa Argentina ali também, meio que já é regime militar, né? Eu não lembro agora. Então, pra eles...
Não, é... É pré, né?
É pré, eu não sei, mas acho que tem toda essa questão ali.
É porque antes do regime militar, a Evita, a Isabelita, Perón é presidente.
É presidente.
E mostra na TV ela chegando à Casa
Rosada.
Casa oficial, residência
casa
oficial
Rosada. Do.
Né, que a Casa Rosada é tipo.
É o Palácio do Governo, né? O Palácio Central.
É a sede do governo e a moradia, que eu tô dizendo.
Ah, tá. Não, o que eu quero dizer é que parece que também permeia aquele negócio de. Tem olhos te olhando também, sabe? E você não sabe? Porque, tipo, o cara também, óbvio que o Sandoval, no, como sempre, como você falou, negócio de tirar onda, o cara me vai no bar da cidade, uma cidade pequena, né? Querendo ou não, né? E todo mundo conhece todo mundo, e vai comprar uma garrafa de uísque, né? Então, tipo assim, ele não é nada escandaloso.
É, tipo, no meio nada da manhã, discreto. Assim.
É, na verdade, não é nada discreto. Mas, tipo assim, tem todo aquele negócio, né? Porque o juiz também, o promotor fica puto, ele fala... Esposito, então meu amigo, ele foi na Polícia Federal e levantou a placa. E adivinha quem estava o nome da placa? Ele, Esposito. E o Esposito tá ali, cara, tipo, ele não se intimida também, ele... Esposito, né? É o Tô, né? Então, tipo, ele tem todo esse negócio aí, né? Agora, como você falou, eles roubam a carta lá, e o que é interessante é... Esses detalhes são muito legais, né? Que é a outra pista que o filme vai deixar, né? O cara fala lá, ele vai perguntar sobre onde tá o Sandoval, o cara fala, ele sempre fala, desceu pela rua tal, já sabe onde que o Sandoval tá, né? No bar ali do... Como é que era o nome mesmo do bar lá do MDM? Esqueci o nome.
Ah, esqueci também, mas olha,
cadê o Kenô pra gente fazer a piada aqui, né? E... Bar dos Simas, do Simão, alguma coisa assim, não lembro agora. Ele tá lá no bar do Simão lá e ele fala, não, vem cá, Esposito, vem cá. Olha aqui, eu li essas cartas aqui, não, isso aqui eu já falei pra você, mas, cara, olha só. Eu sou um cara jovem, né, tô aqui, tenho uma esposa, tenho um bom emprego. Você fica perguntando por que, que eu me estrago, porque eu tô todo dia aqui, porque eu amo, tá? Eu gosto dessa coisa, dessa sinceridade dele, ele fala, eu amo ficar bêbado. Eu amo vir aqui arranjar confusão com alguém que me irrita. Eu gosto disso. Você, por outro lado, e ele fala isso que eu acho interessante. Deixa eu só ver se eu anotei isso aqui pra ver o que ele fala. Tá aqui, né? Ele fala assim, você, Benjamin...
Você pode trocar de mulher, trocar de casa, trocar de trabalho, de religião,
você
de Deus.
Mas você tem uns hábitos, paixão, né?
Você é, nunca paix... troca, né?
É, eu não sei se é uma... Eu não sei, fiquei na dúvida. É hábito, é paixão mesmo. Mas eu gosto do que ele fala pro Benjamin Esposito, que ele fala assim, cara, ele meio que... Ele dá a entender que o Benjamin Esposito, ele é o cara que deixa passar. Ele não agarra a oportunidade que ele tem. Não sei se você concorda comigo. Ele fala, e você é desse jeito, agora vem cá. Aí ele começa a ler as cartas pro cara. Esse aqui é meu escrivão, né? Não, meu... O cara que acho que analisa a carta, não lembro o que ele fala agora. Aí ele fala, ah, eu vou dar um exemplo assim. Ele fala assim, nos molhamos sempre, me morei naquele dia como Bernard Souza. Ele, Bernard Souza, jogou no time tal, tal, tal. E ele vai botando na carta ali nomes que são estranhos. Ah, eu parecia com o Maradona. Ele não fala Maradona, que é uma coisa muito ali na cara, né? Mas ele dá, ah, ele dá...
É relacionado a um time que o Maradona nem jogou.
É um time específico, né? Ele fala, ah, eu...
E acho que o Maradona, na verdade, ia... Ficar famoso depois, né?
Não, e estragaria a surpresa também, é verdade, que se dessa questão de tempo, é que me vem sempre Maradona na cabeça, porque é argentino, né? Mas assim, ele pega caras
Maradona
ali, né?
Maradona, acho que tinha 16 anos e 78, o filme passa antes, né?
É, já cheirava cocaína pra caralho. É, então, tipo, ele mostra que o cara tem uma paixão, e a paixão é o futebol.
Uhum.
Né? Ele tem esse amor também, então ele passa esse amor dele pras coisas que ele faz. Porra, eu tô hoje fudido que nem fulano quando não fez aquele gol, que não sei o que lá, sabe? Mas ele não, não é tão coisa.
Ele vai nas cartas que ele escreve pra mãe e sempre cita algo relacionado a algum jogador do Racing, né? Que é o time, sim, de coração dele.
E eu vou dizer uma coisa pra você, Pato. O pessoal, e foi a primeira coisa que me veio na cabeça, o pessoal pagou um pau fudido pra a cena... O plano sequência.
É, a cena mais icônica, assim. A mais lembrada do filme, né?
Sim, o pessoal paga um pau fudido pro plano sequência de 1917 porque não viu O Segredo dos Seus Olhos. Sabe? Porque a cena... São 6 minutos. Não é 6 minutos de um cara correndo num campo aberto e explodindo várias paradas. São 6 minutos de você vendo uma câmera entrando dentro de um estádio de futebol lotado, passando pelo campo, subindo até uma torcida gigante e a câmera ali no meio daquela torcida e uma perseguição desenfreada.
Essa cena foi referenciada até em novela.
É,
claro, não, Brasil, não com o plano... É, Avenida Brasil, não plano sequência, né? Mas, tipo, aquela aproximação no que estádio. Vai ter no do estádio tem no primeiro episódio da Avenida Brasil. É, eu lembro na época que sempre... Acho que eu vi no Fantástico, né? Que geralmente passa uma reportagem da novela que tá estreando, né?
Sim.
Eu tentei até encontrar agora, mas não consegui. Mas eu tenho quase certeza que a novela... a reportagem falava da... Fala dos bastidores dos primeiros episódios que são gravados, né? Geralmente os primeiros episódios sempre tem uma coisa mais especial. Grava no exterior ou usa um negócio lá. E no caso tem essa cena, né? E, se não me engano, eles contrataram até pessoas que trabalharam na confecção da cena do Segredo dos Seus Olhos para fazer a cena para novela. É claro que a cena é muito menor na novela, assim, né? Na mesma qualidade e então.
Sim, eu vi num lugar rápido, num site que eu fui pesquisar rapidinho, falando que algum cara falou assim, ah, cara, tem algum corte ali que não dá para perceber, mas a cena em si é muito boa mesmo, sabe? Tipo, a cena é fenomenal, até pela... Os caras falaram, foram 3 meses, cara, programando, eu acho, pra gravar aquilo, tipo assim, não foi...
É, eles fizeram aquele lance que a torcida, na verdade, é a replicação digital, né? Porque você vai filmar, sei lá, o estádio tem 50 mil pessoas, mas na verdade você vai pegar 5 mil pessoas na arquibancada e vai reproduzir digitalmente até preencher o estádio, Técnica normal em filme hollywoodiano e tal.
Sim, sim, sim. E assim é o que eu falo, o pessoal paga um pau pro 1917, cara. Tipo, a cena é mil vezes melhor. Mil vezes muito bem feita e o caramba 4, né? Que é o que é quando eles vão lá tentar ver, né, o Gomes, né? E eles meio que estão ali pra desistir, né? Que o Sandoval, como sempre, não, tá ali ele, que eu não sei o que lá, João lá, não é o cara.
É. Ele descobre que ele torce pro Racing, não só torce, mas é apaixonado, né?
Sim.
E o Sandoval fala, né? A única coisa que você não muda na vida é paixão. Eles vão começar a assistir jogos do Racing pra ver se encontram ele frequentando jogos. Engraçado que já na casa da mãe já aparece referência ao Racing e tal.
É, como eu não saco de futebol, eu nem reparei a referência.
Que mas... parece um pôster, um quadro e tal. E eles acabam encontrando ele, acho que no, na quarta vez que eles vão no jogo, até, acabam encontrando ele.
Não, sim, a cena é muito boa, né,
e,
cara?
E não é só o estádio cheio, é aquela torcida argentina inflamada, jogo decisivo, todo mundo pulando, cantando. É bem crowdiada, assim, né, a situação.
Isso entra até naquele papo que a gente tava falando, né, que tipo assim, falta no... O Brasil é o país do futebol, por mais que a gente tenha falado do Avenida Brasil, né, mas falta ainda esse negócio, né, de meter o futebol na parada e tudo mais, né, ser mais referencial, né? E...
Uhum.
O que eu achei a cena muito boa, e eu vou dar um pause aqui agora, eu vou fazer um pequeno monólogo rápido, eu vou deixar esse cast um pouco maior, só pra a gente dar uma parada e falar isso. Eu vi a versão americana do filme, Pato. A gente tá gravando hoje, dia 19/11/2021, e ontem, dia 18, eu vi O Segredo dos Seus Olhos, e eu falei assim, cara, sabe uma coisa? Eu vou fazer o dever de casa que nem um pato. Assim que eu acabei de ver o... Perdão. Assim que eu acabei de ver O Segredo dos Seus Olhos, eu fui ver o Olhos da Justiça, que é um remake americano de 2015, eu acho, né? E, cara, tudo isso que a gente tá falando aqui, você vai ver no filme americano primeiro, né? Porque o personagem principal mesmo do filme, se a gente botar em conta, é o Ricardo Darín, e os periféricos ali é, obviamente, a Irene, o Sandoval e os outros ali, vamos pensar, mas o trio ali principal, vamos botar que sejam eles. Mas cada um tem um... Você tem um desenvolvimento dos personagens, né? Quando você vai ver a versão americana do filme, que é aí que vem a merda. Por quê? Porque você tem no filme... O cara que eu nunca sei falar o nome dele, mas é um amigo lá do...
Chatel Jafor, né? O...
É.
De 12 anos de escravidão.
Do 12 anos de escravidão, mas eu falo que ele é um amigo lá que se rebelou do Doutor Destino, né? Doutor Estranho. Tu tem a Nicole Kidman e tu tem a Julia Roberts. Enquanto na versão argentina, obviamente, o Ricardo Darín, ele não conhece a vítima, eles colocam que a vítima é a filha da Julia Roberts, e ela trabalha para um departamento, que aí o que acontece, uma coisa que eu falo muito, os filmes...
A Julia Roberts é equivalente a qual? A Irene?
Não, a Julia Roberts é equivalente ao viúvo. Quem morre é a filha dela. Eu falo muito isso aqui lá no Wikicast, não sei se eu já falei aqui, os filmes são representações da época que eles são produzidos, né? Por mais que seja um filme, às vezes, da Idade Média, ele vai passar... Ele vai passar mensagem, geralmente acontece isso, mas ele vai passar mensagem do que está acontecendo na época atual. O filme é de 2000, o filme é da Idade Média, mas ele passa em 2020. É um filme sobre a peste negra. Ah, mas teve a peste negra, Bigode. Mas ele está meio que querendo referenciar a questão do coronavírus. Vamos botar assim. E o filme, a temática do filme, enquanto a gente tem a questão ali meio que do governo Perón, militar, seja lá o que for, o filme vai levar para a questão pós 11 de setembro. O que acontece? Eles estão em... um departamento, é uma promotoria lá dos Estados Unidos, que eles estão... É uma procuradoria de Los Angeles, né? O Ministério Público de lá, uma força-tarefa conjunta antiterrorista, né? E o personagem lá do cara que o Pato falou, ele trabalha ali, né? Então, a primeira coisa é que eles... Eu não sei se eu entendi errado, mas eles dão a entender que ele é novato na parada, mas ele já tem uma puta... intimidade ali que não é bem desenvolvida com a Julia Roberts, né? Eles vão investigar uma questão de uma mesquita ali, e quando você... Aí a minha questão aqui com o Pato é diferente. Enquanto o Pato reviu O Segredo dos Seus Olhos e já sabia como é que era o final, ele vai vendo o periférico, eu fui assistir Os Olhos da Justiça, mas já sabendo basicamente o que ia acontecer. Então quando o cara fala que assim, ah, eu não vou falar pra vocês quem é meu informante, eu falei, o informante desse filho da puta é o cara que vai matar a garota, com certeza, que matou a garota. Então você não vai sendo pego de surpresa. Mas pra resumir, não ficar muito tempo nisso aqui, o que que acontece? Eles estão investigando uma parada de uma mesquita e acontece um assassinato lá da mesquita, que eles estão investigando ali a questão de poder ter em Los Angeles mais um atentado terrorista após o 11 de setembro. Quando o cara lá vai ver, né, o amigo da Julia Roberts vai ver a parada, ele olha pra caçamba de lixo, é a filha da Julia Roberts que tá ali. Aí ele fala pra ela. Então, a Julia Roberts faz as vezes do viúvo, esse cara do Ricardo Darín e a Nicole Kidman faz as vezes da Irene. Só que aí que tá, cara. Você tem um filme vulgar, que não trabalha os personagens. ele não é sutil, é, parece ser tudo... Cara, é sério, quando você vê um remake americano mal produzido, que o Scorsese, por mais que eu fale aqui, zoe, mas Os Infiltrados é um bom filme, tá? Mas esse filme é mal dirigido, ele é fraco, as atuações são vulgares, sabe? É forçada as situações. Ô, Pato, pra tu ter noção de uma parada, sabe o que acontece no filme? A questão aí do futebol é jogada pro futebol, pro beisebol. A cena é mal feita e ruim. E o mais interessante disso é que a motivação no filme, a Julia Roberts, faz com que, pelo menos pra mim, tudo que aconteceu não valesse de nada. Porque o filme, o que acontece? Esse cara, ele passa 13 anos da vida dele tentando achar o maluco que matou a garota. E ele vai lá e fala pra Julia Roberts. No final do filme, tu vai descobrir que ela dá uma, toda uma merda, o caramba 4. Ela conta pra eles que o moleque morreu. E ele vai lá, faz a mesma coisa lá, que eu não vou contar agora o que que é. E quando ele chega no final, ela... Tudo que ele fez é invalidado. Porque desde que acontece uma... Desde que ele vai embora desses 13 anos pra trás, ela já tava com um maluco. Então, todo filme é invalidado, em teoria, todo o movimento que o cara fez é invalidado, porque ela já tava com um cara. Tá entendendo o que eu quero dizer?
Mais ou menos.
Né? Mas mais pra frente eu falo. Mas vamos voltar pra versão argentina, que aí eu contextualizo isso, né? E resumindo, assim, o filme não é sutil, não é sutil, ele não é delicado, sabe? Como eu falei pra vocês, você vê a relação do Ricardo Darín, né, com a Soledad, a respectivos, né, o Esposito e a Irene, você vê que tem uma química entre os atores. O cara com a Nicole Kidman, cara, você não vê isso. É horrível. Mas voltando pra questão do filme, eles vão lá e prendem um cara e tem uma cena que é muito boa, que é o interrogatório ali, né? O Sandoval, de novo, deixa o Esposito na mão. E o que que acaba acontecendo? Ela vai fazer as vezes de bad cop, good cop, né? E ela começa a falar, ah, cara, com certeza não é esse cara aí. Porque o cara que pegou a vítima, ele é forte, ele tem pegada... Esse cara é fraco, olha a cara dele. E aí, resumindo a parada, ela fala assim, e outra? Que com certeza ele não tem. Falam que a cavidade aqui do estupro, né, da entrada, o pênis e tudo mais, media mais ou menos 22 centímetros. Você acha que esse cara aí tem 22 centímetros de pica? E ela percebe isso, eu esqueci de falar. Por quê? Porque anteriormente o Esposito, ele pega que arrebenta a blusa dela, e ela repara que o cara, ele tá fixamente olhando pro decote dela, o sutiã dela. Aí ela tem essa iniciativa que eu falei pra vocês. Aí o cara vai, levanta e mete a piroca pra fora e fala, olha aqui, ó, minha piroca, sua otária, que não sei o que lá. Aí ela ainda dá uma provocada nele, aí ele dá um soco nela e fala, eu vou te contar como é que eu fudi com ela. E pronto, eles assumem que eles conseguem descobrir que ele é o assassino. Ele vai lá e conta pro viúvo, o caso meio que se dá por encerrado. Só que aí o viúvo liga pra ele, que eu acho que é quando a Eva Perón.
Elisabetta, né? Perón.
A Elisabetta Perón toma o poder e fala, cara, olha aí a posse do não sei o que lá. Ele, não, tô vendo aqui no mudo, que não sei. Não, olha aí quem tá lá do lado dela. O cara tá trabalhando pro governo argentino agora. Né? E quem que faz tudo isso? Aí eu vou pedir pro Pato falar que eu esqueci o nome do cara.
É o Romano, com o cara que tinha forjado a confissão daqueles dois trabalhadores lá no início do filme, e que o Benjamin tinha denunciado ele foi lá pra Conchichina, né? Vou pro... E só que aí tempos depois agora, se, né, descobre que ele ganhou um cargo mais importante e ele libertou, né, o Gomes, já guardando rancor desde aquela época, né? E aí a gente percebe, né, que por mais que a Isabelita ainda estava no poder, ainda era um governo civil, o clima do regime militar já estava crescendo na Argentina, né? Então, é aquela coisa, botar o cara como mortais dos milicos, assim, né? Dançando subversivo na prisão e tal. E botou o cara como um agente mesmo de como é que se diz? Um capitão do mato aí pra polícia, né?
Sim, até porque foi o que eu falei. Como é que é o nome do cara mesmo?
O Romano?
O Romano, agora, ele trabalhava no judiciário, conseguiu uma mata no executivo. E o legal disso é que ele fala, ele, cara, você tá fazendo o que aqui com a doutora? Você não é ninguém. Ela ainda tem um nome. Você não é ninguém aqui. Tipo, eu não vou mexer com ela, mas contigo eu posso mexer. Aí é quando o filme dá aquela outra reviravolta, né? Acaba que... Uhum. Ele vai pro um, entre aspas, exílio, né? A cuidados da Irene, né? Que ela fala, não, meus primos são senhores feudais pra onde você vai, cara. Vai tranquilo. Não,
mais ou menos. É que aí, com o Gomes solto, né? Inclusive, quando eles vão embora do prédio que tá arrumando, o Gomes entra no elevador com eles.
Ah, sim, e... cara, essa cena é escrota, sabe? Eu esqueci desse detalhe. Fala aí, Pato.
Não, aí fica aquele torta de climão, né? A Irene e o Benjamin ainda incrédulos, né? Com a situação, né? O cara foi tão mesquinho que libertou um estuprador, um assassino. E o Gomes também reconhece eles, evidente, no elevador. Ele puxa uma arma e faz aquele movimento de gatilhar a bala, né? Pra intimidar ele, né? Pô, a interpretação dos atores nessa cena é sensacional, né? É que quando ele sai do elevador, você só vê o reflexo do espelho, a carinha do Gomes mesmo dando um sorrisinho de deboche rapidamente, assim. É bem detalhezinho, assim, da cena. E enfim, é o Gomes solto, né? E sabendo que prendeu ele, né? E certa vez, mais uma vez, o Benjamin socorrendo o Sandoval no bar, leva ele pra casa dele, né, e vai tentar também, tipo, sempre que o Sandoval vai pro bar e volta, e termina a noite bêbado, o Benjamin tem que socorrer ele e apaziguar a relação com a esposa do Sandoval, né, ele tem que ser o juiz de paz aí do casamento do Sandoval. Então, ele leva o Sandoval pra casa, ele deixa o Sandoval na casa dele pra se recuperar e ele vai falar com a esposa do Sandoval pra aceitar ele de volta.
O Pato, só fazer aqui o link, que foi o que o Pato falou anteriormente. Esse era o dia que ele ia se encontrar com a Irene, que ela deu um intimato pra impedir ela de casar com o maluco.
Uhum.
Né? Aí continua aí.
Aí quando ele volta pra casa pra pegar o Sandoval aparece executado, né? Aí tudo leva a crer que o Gomes que assassinou. Então
eles ficam com a cabeça prêmio, né?
É, eles acham que estão com a cabeça prêmio, né? Acho não, tem razão de achar isso.
Na verdade, né? O Ricardo Darín só que está com a cabeça prêmio, né? Ela não vai ser tocada porque ela é uma pessoa que o pai tem influência, né? São pessoas de influência, né? Mas ele morrendo ataca ela também, né?
Então eles se afastam, né? Por proteção, né? E aí acho que já meio que acaba, né?
Sim,
já não tem nenhuma consequência, assim, no caso, né? O cara foi solto, ainda tá se vingando e tal.
Sim, é aí que vai uma parte que eu vou te perguntar, que eu não entendi muito bem. Por que que o Ricardo Darín, foi uma parte que eu me perdi ali, como é que o Ricardo Darín decide ir lá falar com o viúvo e ele tem um estalo da parada? Ah, por que que ele disse, vou visitar lá o viúvo? Porque ela vai lá ajudar ele, né? A reencontrar o viúvo. Eu tinha entendido que, pra mim, acho que ele queria meio que autorização pra ele ler o caso e tudo mais.
É, acho que os dois vão atrás... Primeiro que eles vão atrás dos dois, né? Vão procurar lá num órgão de registro aí, ver se acha o endereço dos dois, né? O Gomes ainda consta como... na casa da mãe dele, né? E quer dizer que ele nunca registrou outro endereço, na verdade, né? Desde que saiu do interior. E o viúvo eles acham em outra cidade, né? Uma cidade pequena. Eu acho que assim, que ele vai... Porque antes deles tomarem essa decisão, a última conversa que ele tem com a Irene, ele fica se questionando, né? Como é que é?
A vida vazia, né? Que ele fala.
Assim, é que ele se questiona, né? Como é que é viver a vida vazia e tal, né? Que até no início do filme, quando ele fala pra Irene porque tá escrevendo o livro dele, ele fala que já não restou nada pra ele, né? Que ele só vive a solidão porque já não tem mais, sei lá, relacionamento algum, já não tem trabalho, né, que já tá aposentado, então o livro é a única coisa para ele. Só que aí ele quer, meio que como também não chegou ao final do caso, digamos assim, né, apesar judicialmente já ter a resolução de soltar o cara e tal, mas pro livro não é uma conclusão ainda, né?
Sim.
E ele quer preencher e para ter um, talvez um insight, alguma coisa, ele, ou até mesmo para ver se descobre algo novo do caso, né? Aí vê eles vão atrás do Gomes e do Viúvo, né? Que são, de certa forma, os personagens centrais em relação ao caso, né, em si. Talvez para ver se traz algum insight, alguma coisa a se acrescentar, né, ao livro, né? Aí como eles vão lá, procuram o endereço de cada um. Aí como o Gomes ainda tá registrado na casa da mãe, né, ou seja, nunca registrou um endereço novo, já não dá pra achar ele. Mas eles acham o endereço do novo e ele vai ver que ele foi pra uma cidade de interior, né. Eles vão até lá, ver que ele tá numa chácara, né. E o Benjamin vai apresentar o rascunho do livro pro noivo. Aí você vê lá que o cara tá que nem um eremita lá, vivendo sozinho numa chácara.
Pouquíssimos móveis.
Bem isolado, assim, né? Bem sozinho. Enfim, eles conversam e dado momento, o noivo dá aquela... Ele vai instigando, assim, né? Tipo, de revirar tudo, né? Trazer tudo de novo à tona, e o noivo dá... Manda ele embora, cara, esquece.
Já manda aquele 25 meme. Anos. Manda aquele meme do Tropa de Elite 2. Esquece essa porra. Não. Porra, deixa essa... O passado é o passado, vivo o presente.
Mas é, tipo... Mas é meio que... Ele não consegue passar essa mensagem porque você vê que ele não esqueceu, né?
Também.
Mas que ele foi pro outro lugar e tal.
E por que será que ele não esqueceu, né?
Uhum. Não, mas tu vê... além dele estar vivendo uma vida quase de monastério, assim, de reclusão, ele ainda tem a fotografia da esposa lá e tal. Mas enfim, aí, dado momento, né, quando ele já tá pra ir, o Benjamin já tá pra ir embora, ele só fala uma coisa que intriga ele, né? Que
sim.
Quando ele encontra o Sandoval morto na casa, a fotografia dele, né, dele, Benjamin, tá virada para baixo, né? Aí ele coloca as elucubrações dele, né? Ele acha que talvez, será que o Sandoval virou fotografia para quem foi lá executar, achar que foi ele, né? Que o Sandoval era o Benjamin.
Sim. É uma prova de amizade ali também, né? É uma coisa interessante. Essa relação deles dois, né? Foi o que você falou, né? Dele, no início do filme, soltar a piadinha, né? As portas do céu se abriram, né? E tudo mais. É uma cena bonita também, né? Do cara meio que pegar ali, né? Esse, não sei, não um martírio, né? Mas, sei lá, esse cara já fez tanto por mim, sempre tá salvando a minha vida, o cara é uma parte do meu relacionamento. É o momento de eu, sei lá, retribuir isso a ele. Não sei. Sei lá, eu vi dessa forma. Tá?
Só que aí o noivo vai falar pra ele, né? Ah, espera mais um tempo, né? Que ele se sensibiliza, né? O noivo, o viúvo, né? E vai falar pro Benjamin que ele matou o Gomes, né?
É, ele faz lá o... Não, tá bom. Você quer saber de uma coisa? Vou te contar. Eu matei o Gomes, né? Ele fala. Uhum. Acabou. Assunto encerrado, né? Ele fala, cara, vive no passado. Acabou aí, ó. Aí agora ele fala, né? Nós estamos quites, né? Eu te salvei lá, que não sei o que lá. Que tem aquela parada dele, né?
Uhum.
Ele ter ajudado e tudo mais, né? Tipo...
É, ele fala um negócio, a frase até achei interessante, né, que se você ficar olhando para trás, você vai escrever mil versões do passado, né, e não vai viver nenhum futuro.
Sim.
Pra você ver que o cara não tá vivendo nem o presente dele, né.
Sim.
Mas isso é interessante, né, porque as pessoas que ficam muito remoendo o passado, né, abdicam do futuro, de certa forma.
Sim, sim, porque você fica preso. Você vai vendo os caminhos que você vai fazer e você não resolve o futuro.
E quando eu olhar pra frente é o contrário, né? Você vai vendo possibilidade, futuro, aí você já tem, sei lá, cria mil possibilidades.
Sim.
Se você deixar o passado um só, né?
Bom, o passado que é, né? Aconteceu, pronto. Não adianta, né? E o interessante disso é que ele se dá, entre aspas, por satisfeito, né? E vai lá no carro pensando, né? E ele vai lembrando de quem? O do Sandoval, né? Ele, cara, ó, as pessoas, elas têm paixões e não sei o que lá, e pereré, pururu, pororó. E ele vai lembrando ali, ele decide voltar. Ele, não. O engraçado é que ele deixa o carro ali meio que longe, né? O cara parece que, né, deixa o carro longe e volta a pé até a chácara do maluco, né? Eu gosto dessa obstinação dele, foi o que eu te falei. Ele é um cara sagaz, né? Ele fica parado ali numa árvore e fala, porra, ele vai vendo, né, umas pistas ali, aí ele, porra, vou voltar. Aí ele volta e vê o cara levando um prato de comida para um local ali meio um pouco longe da chácara principal. Aí nessa hora, Pato, eu falei assim, caralho, eu não acredito nisso. Eu falei, puta que... Eu botei a mão assim na testa e falei, caralho, cara, eu não acredito nisso. É sério. Aí ele vai atrás lá do que, né, é Ricardo Morales, né? A gente ficou aí chamando o cast todo de o viúvo e o noivo agora. Aí quando vai lá, cara, quando ele vê, o cara tá de costas, tu vê ali uma cela, e quem aparece na cela, né? Aí tem um puta plot twist, assim como o nome do nosso site. A gente vê o Gomes preso ali, né? E é aquilo, não é só o Gomes que tá preso. O Morales também tá preso ali, né? Aquela vida, né?
Uhum.
De ser um carcereiro, né?
Não é questão de ser carcereiro. Ele podia até ser o cara... que trocafia o Gomes, só que segue uma vida aí... Nem que seja uma vida artificial de aparências, nem isso ele te segue.
Mas eu falei, ele é um carcereiro ali, a vida dele virou, ele... É isso, cara. Tipo, o cara ele virou... Sei lá, ele dedicou a vida dele àquilo. Ele não só prendeu o Gomes, ele prendeu a ele mesmo. Né?
Uhum.
Ele não
se... Ah, que a gente vê uns casos malucos pelo mundo, sei lá... O cara que tranca uma mulher desde criança no porão. Só que o cara... Ele tem uma vida de aparências na sociedade, na comunidade dele, sabe?
Sim.
E isso... O viúvo, né? O Ricardo Morales, nem isso.
Não, tô que ele tá fala,
naquele,
né,
luto desde sempre. E é o forte da cena, né, que o Gomes vai suplicar pro Benjamin, né, pelo menos convença ele, peça pra ele falar comigo, né, tipo, que ele não dá nem a voz dele pro Gomes, né, que é pra ter uma existência de vazio mesmo, né, todos os dias e o máximo possível, né, que mostra, né, quando vai mostrar o retrato da vítima lá na prateleira e tal, e tá cheio de livros de medicina, de saúde e tal.
Sim.
Porque ele estudou formas de perpetuar a vida, a não vida do Gomes, né?
Sim. Perpetuar a vida física, mas não a psicológica, né?
É. Aí quando o Benjamin de Baratinha nessa cena, né? Ele vai onde tá a celazinha onde o Gomes fica trocado, aí ele olha pro viúvo, né, pro Ricardo, e aí ele fala, não, você disse que cabe prisão perpétua.
É.
Tipo, ele foi fazer a justiça, tipo, não só a justiça dele, tipo, a vingança, a sede de vingança, que é, sei lá, que ele poderia ir lá e matar. Não, ele foi e aplicou a justiça que, de forma meio distorcida, assim, né, meio doentia, mas foi aplicou ao pé da letra a decisão que caberia a ele, né, de prisão perpétua.
Sim, é por isso que eu tava tentando falar sem falar o final, agora eu posso falar melhor. É por isso que o filme americano, ele é pior, ele é horrível. Porque o que que acontece? Quando o cara que faz as vezes do Ricardo Darín, ele passa 13 anos da vida dele procurando o assassino da garota. Não tem toda essa parada, o cara, ele é solto por ser o informante lá dos caras, né? Por causa do negócio Talibã e o caramba 4. Tipo, ele vai num churrasco desse departamento lá da galera e ele se fixa na filha da Julia Roberts. Tipo assim, não tem um porquê, sabe? É aquele cara estranhão, a mulher deu bom dia, ele fala, ela quer me dar. É isso, sabe? Então, você não tem essa questão do... Tipo, que é o Gomes. O Gomes, ele passou uma infância, a mãe fala que ele foi um namoradinho ali, né? Ela vende essa ideia, ele foi um namoradinho dela de juventude, né? O cara fala lá, o Esposito, né? Cara, não tem sinal de arrombamento, o que mostra que talvez a vítima conhecia o cara e tudo mais, e peraí, tu não tem essa relação entre a vítima e o acusado, né? Esse é o primeiro ponto. O outro, o cara passa 13 anos da vida dele investigando a parada, ele dedica a vida dele a isso, só que a Julia Roberts já prendeu o cara há 13 anos também. Então, tipo, tudo que o cara fez no filme foi em vão.
Ah, não,
na versão não tem americana. Esse...
Ele não é preso no meio do filme e solto?
Não, ele...
Ou colabora...
Ele é preso assim, ó, é coisa rápida. Ó, ele não vai ser preso porque ele é um informante e é isso aí, acabou, tchau. Que é a cena lá que rola às vezes lá dele mostrar o pau, que não aparece o pau dele, né? No filme a gente não aparece. E tudo mais. E é isso. Saca? A Julia Roberts... Já, assim que o cara vai embora e dá uma merda lá dele queimar a van, que tem a parada da van, a partir dali ela já vai atrás dele e pega o cara. Passa um tempo só, ela fica visitando um bar de beisebol. Aí ele aparece, logo um tempo depois ela vai e prende ele. Então, tipo assim, o cara perdeu 13 anos da vida dele procurando o maluco e a Julia Roberts já tava com o cara preso. Aí sabe o que acontece no final? O cara deixa uma arma e vai cavar uma sepultura, porque ela fala que ele morreu e tá enterrado na porra do jardim. Aí ele faz ela matar ele e tá cavando o jardim pra ela. O filme acaba assim. É o que eu tô falando. É o Dragon Ball Evolution da parada, sabe? Tipo assim, o filme é fraco. O filme, você não tem interação entre os personagens, você não tem... As atuações não convencem. Não é sutil, a sutileza que o cara diz, não é uma coisa bem elaborada, sabe? Você não tem esse peso.
São os remakes, né? Tu vê que o filme ganhou, acho que, de melhor filme estrangeiro, teve repercussão na época, né? E mesmo assim fizeram remake, né? Vamos ver com o Parasita, que além de filme estrangeiro ganhou o principal, né?
Como é que vai
vão
ser?
Precisar...
Não, se for menos.
Eu pior, lembro, né? Que tinha o remake do Nove Rainhas, que também é um filme argentino com o Darín.
É, que é o 171.
E é todo insosso o filme.
É aí que tá, eu vou te ser bem sincero. Não é um filme que eu desgosto. Porque o Nove Rainhas, apesar de ser um bom filme, ele não é genial, mais artístico, vamos botar assim, do que O Segredo dos Seus Olhos. Então o 171 até passa, mas é aquilo que você falou, ele é insosso. Mas é uma comida que você come, sabe? Ah, tá bom, tá. Você comeu ali, beleza. Ficou pseudo satisfeito e beleza. Agora, Os Olhos da Justiça, ele é um filme ruim, cara. Ele é um filme muito ruim. Porque ele quer meter um contexto ali que não tem esse peso. Pode ter até pro americano, mas tipo assim, não tem um peso nenhum essa questão do 11 de setembro, né? Você não tem o peso do moleque querer matar a garota. É só mais um mongoloide americano que... É um mongoloide, sabe? Ai, matou a garota porque ela não quis dar pra mim. Sabe?
É o cara que vira vilão porque não deu oi pra ele, o Bruce Wayne, Homem-Aranha.
É, essa porra é isso, sabe? Então, tipo, o filme é fraco por causa disso, ele não trabalha a relação dos personagens. E detalhe, eu te digo, ele tem minutos, talvez, a menos que O Segredo dos Seus Olhos. E ele não desenvolve bem o filme. Ele não desenvolve bem nada. Porque o cara, ele volta porque ele tá investigando ainda. Ele passou 13 anos em um jogo. O Ricardo Darín volta porque ele quer rever aquele amor também. Saca? Então, tipo assim... E ele botar a arma pra ela matar ele no final é horrível, cara. É horrível, tipo... Ó, eu vou lá cavar. Ele não fala, mas ele pega uma pá e vai cavar a sepultura pro maluco, sabe? É o que eu digo, Os Infiltrados é um filme talvez mais fácil de fazer, porque é um filme policial, sabe? Não tem muita firula, pra mim, talvez. Não que você não possa fazer um filme policial, um thriller policial complexo e pseudo-obra de arte, vamos botar assim, sendo babaca. Mas O Segredo dos Seus Olhos, os caras não conseguem ter essa sutileza, sabe? É o que eu tô falando. Como você falou, a gente vê nos personagens... nos personagens, mas nas atuações, o peso que cada personagem tem que transparecer ali. Sabe? É assim, é muito ruim. É muito ruim. Eu fico pensando até o público americano que viu. Tipo, e detalhe, ele não consegue, por ser um remake, que tipo assim, a ideia do remake é você, vou botar no caso mais do filme estrangeiro, tá? É você ter uma versão americana daquele, norte, estadunidense, daquele filme argentino que o cara não vai ver porque ele é preguiçoso de ler legenda. Nem isso ele consegue ter, ele não consegue se aproximar disso. Sabe, não vou dizer que é decepcionante porque eu não tava esperando nada desse filme, sabe? Eu acho uma falta de respeito com um filme magnífico que é O Segredo dos Seus Olhos. Né, mas...
É, várias obras, né? Old Boy, Intocáveis.
É uma falta de respeito, sabe? Eu acho que o cara que faz isso, ele tinha que pensar antes de fazer, cara. Eu acho que é muito ego, sabe? Ah, eu vou pegar aqui e vou fazer um remake, então. Sabe? Não faz, cara. Eu acho que os próprios atores americanos tinham que pensar antes, sabe? Calma aí, deixa eu ver esse filme aqui. Porra, não, é melhor eu não me meter nisso aqui, não, sabe? Não quero ficar com a minha imagem manchada. Apesar que o americano é burro, ele não vai saber nem o que é um remake, né? Mesmo que tenha lá baseado no filme, não sei o que lá, sabe? Não vai. E só falar rapidinho aqui, já que o cast tá longo, só perguntar, Pato, quer falar mais alguma coisa?
Não, mas acabou falando até...
Esmiu sobre, né?
Inteiro mesmo. Ah, assistam, o filme é muito bom. Eu acho que esses filmes que a gente fala, eu acho até bom assistir legendado. Os filmes que eu digo internacionais, assim, né? Porque eu acho importante. Filme americano, você já sabe como é que é. Ver dublado, você não perde muita coisa. Se você vê pouco filmes internacionais, é interessante você ver no idioma
original
deles, porque. É, porque você. Ver o modo de pensar, né, do povo que tá fazendo aquele filme, sabe? De certa forma transparece, por mais que você, no caso do espanhol, até que você pega muita coisa das falas, mas de certa forma passa a cultura também do filme.
Sim, sim.
Por exemplo, eu falei que ele tinha livros de medicina na estante ali, que mostra rapidamente, mas de certa forma, porque eu tô acostumado, eu já tô vendo o filme todo em espanhol, eu já entro em sintonia, sabe, para captar mais rápido isso e tal. Isso é interessante, né, porque, como eu disse, principalmente quando você não tá acostumado, dá esse frescor, né. Talvez o filme americano, já que você já vê uma tonelada por ano, não faz diferença assim, ver dublado, porque você não tá perdendo, deixando de captar a cultura, a epistemologia dele.
Você, né? Já é influenciado, americanizado há um bom tempo, né? Então, tipo. Não é aquilo, né? Com certeza você foi no cinema, você já viu a voz da Julia Roberts, você já sabe como é que é a atuação dela, e o caramba, os maneirismos e tudo mais. Como eu já tinha visto o Nove Rainhas em espanhol, né? E eu gosto de ver filme dublado, sou preguiçoso às vezes. Eu vi dublado mesmo, mas.
Nove Rainhas eu vi dublado, sabe por quê? Porque passava muito no SBT.
Eu vi primeiro no SBT, mas teve um dia que passou no Telecine Cult e não tinha essa época de botar dublado, né? Aí eu vi ele de novo e vi em espanhol. Mas já é um filme que eu pretendo rever, obviamente, né? Vou vê-lo em espanhol, porque eu acho que é importante, que o Pato falou isso realmente, mas como eu também já tô acostumado a ver filmes fora do circuito norte-americano, é mais fácil isso pra mim também. Mas, cara, o que eu queria falar era da questão do Ricardo Darín, né? Porque ele é um puta... isso é engraçado, né? A necessidade de Hollywood também, né? Enquanto a gente vê esse negócio do não tô falando que essas pessoas estão erradas, tá, gente? É só realmente ilustrar. Enquanto a gente tem o Rodrigo Santoro indo pros Estados Unidos... Estando nos Estados Unidos, né? Fazendo aí séries como Westworld, o Wagner Moura aí, cotado não, né? Já escalado pra fazer o tal do... Green Man, alguma coisa assim lá da Netflix com Ana de Armas.
Concorreu ao Emmy com Narcos e tal.
Não, mas eu quero dizer assim, indo pros Estados Unidos, a gente tem um ator como o Ricardo Darín que foi chamado, né, pra trabalhar, né, num filme americano, né, do Tony Scott lá, aquele Chamas da Vingança com Denzel Washington, e o cara falou, cara, não, obrigado, foda-se. Né, tem uma entrevista muito...
Aí pegou o professor Afanio da Malhação, né, e o Sem Chance do lado do Carandiru.
Não, não? E o que é interessante nisso é, tem uma reportagem, né, que o cara argentino, né, o interpretador, fala: mas você ganha muito dinheiro. Mais dinheiro para quê? Mais dinheiro para quê? Eu posso tomar meu banho quente, tenho uma casa confortável, posso tirar férias. Para que que eu quero mais dinheiro? Já estou satisfeito com o que eu tenho. E ele fala que um dos motivos dele não fazer o filme é porque é como os americanos retratando os latinos. Sempre são traficantes, né? E o cara não quer participar disso, né? E a gente é fato, a gente já viu. Quem, tá bom, é um personagem real latino, mas quem o Wagner Moura foi fazer? Foi fazer o Pablo Escobar. Não que esse seja o primeiro trabalho dele lá fora, tá? Mas outros também que ele vai fazer o cara bandidinho lá no Elysium, né? Quem o Santoro vai começar fazendo, né? O assassino que não é latino, até onde eu lembro, nas Panteras, mas é sempre o cara latino. Então, tipo assim, ele não quer ser rotulado, ele não quer que a imagem dos caras, da gente aqui da América Latina, seja sempre o cara que é o traficante, sabe? E é um cara que já foi vira e mexe sondado por Hollywood, e o cara tá sempre dando não, cara. Isso é legal, sabe, também ver esse lado. É um puta ator argentino, né? A gente até brinca, é o único ator da Argentina que a gente conhece, né? O Ricardo Darín. Então, fica aí nessa, né, dica do Sim Drive-In Podcast, né? O Segredo dos Seus Olhos, com o Ricardo Darín, como eu disse, né? E vou falar o nome dos outros atores aqui, né? Com a Soledad Villamil, né? O Guillermo Francella, Javier Godino, Pablo Hango e a Carla Quevado. Né, um grande filme aí, eu e o Pato. Então é isso aí, galera. Um beijo, um abraço e
bons filmes.
Tchau, tchau.